Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast Resficta. Hoje voltamos ao Biblioteca Submersa, estamos quase chegando ao vídeo de número 100, né? Comemoração grande aí por estarmos aí cumprindo atravessando esse marco, né? E qual será o número 100? Quem sabe vocês adivinham. Hoje, no número 99, a gente vai tratar de um tema, né, e de um livro muito interessante sobre esse tema, que é Colofones, La Marca del Oficio, de Juan Francisco Torrientes. Essa é uma edição da editora Laurel, não sei se é o nome, impresso em Chile, né? Não sei se é muito fácil de obter essa edição. Ela me foi um presente, né? Foi presente do nosso grande tradutor Fábio Wack. E esse livro é muito interessante, porque assim, o colofon, e essa é a tese defendida nesse livro pelo João Francisco Torrientes, o colofon, ele é uma marca material de que o livro é um produto, digamos assim, ele resulta de uma atividade produtiva, como, sei lá, um parafuso, como uma estação orbital. O livro é a mesma coisa. Então, as peças, digamos assim, que estão na estruturação do livro, elas são, de um ponto de vista materialista, elas são fragmentos de uma totalidade que é essa construção que é física, psíquica, social, né? Como costumam ser as materializações do trabalho em geral. Então, o livro, essa ideia do colofon como uma marca material é brilhante, é óbvia, né? Digamos assim. Mas ela nem sempre é tão óbvia assim. Se você perguntar para uma pessoa na rua, e essa pessoa for um escritor, o que que ela faz? Essa pessoa pode ser, pode não ser, que ela diga que ela faz livros, sendo que ela não faz. Mas existe uma equipe grande, né, que faz os livros. Era uma equipe bem grande no início das primeiras revoluções da imprensa, não é? E tudo isso documentado nos colofones, né? Nos colofons, né, no, em português. E isso é incrível, porque é uma verdadeira história, né, do livro, né, da marca do livro, quando ele passa a ser, digamos assim, produzido, né, com os encunábulos e tudo mais, ele passa a ter prensa e tudo mais. E aí os colofões, né, vão ser mais importantes ainda para você determinar a história desse processo todo, que é um processo, como eu disse, bastante material, né? É interessante que o escritor produz são textos, né? A semiótica francesa clássica do Reimar, principalmente, está certíssima, né? A produção é de texto. O livro, ele é produzido por uma equipe, né? Equipes hoje mais enxutas, mas num passado não muito distante, era uma equipe enorme. Vem aqui, né? Vem um testemunho interessante disso, nesse sentido. É interessante que eu trouxe até alguns exemplos de colofons singulares, né? Por exemplo, esse aqui é Vossa Excelência Jojoca, de Bolívar Escobar e Gabriel Jacob. É um livro da Contravento Editorial, nossa parceira aí no Victor Segalen. E é um livro muito interessante. O colofon é simples, mas bem eficaz, né? É o clássico exemplo do colofon, que fala o tipo de fonte, né? Onde foi impresso, o tipo de papel, não é? São mais ou menos essas marcas temporais e marcas físicas do livro, né? Quer dizer, este papel é X, essa impressão foi feita em tal data, por tal gráfica. Então é um procedimento interessante. O colofon, ele realmente marca determinados períodos históricos, e a mudança deles é bem interessante. Um outro exemplo muito curioso, tá nessa. Essa é uma Xerox, infelizmente este livro é muito raro, mas eu pretendo adquirir em breve. Eu pretendo também fazer uma análise dele longa. Vou ter que ler mais Queloir, entre outras milhares de coisas que eu tenho que fazer esse ano. Mas o Cure du Fantastique foi lançado pela Gallimard e ele tem dois registros, digamos assim, que são, poderiam ser um só colofon, né? Mas aqui é separado em dois, que é um registro de, digamos assim, autoralidade, que o colofon também traz, de quem é o direito do texto, como de quem é o direito de algumas fontes, em alguns casos, das imagens. E aqui, no caso, seria o direito da própria edição. E eu acho muito bom isso aqui, que é tudo de adaptação, de reprodução e de tradução, reservé por tout pays y compris la União Soviética. URSS, né? É genial. Inclusive, a próxima que a gente vai. Que eu vou mostrar aqui para vocês, que é Mount Abraxas, usou isso numa série de livros, essa ideia aqui de propriedade intelectual, né, que a Gallimard pôs na frente. E aí no final vem o colofon clássico, né? Quem fez a diagramação, na época era a composição, quem digitou, aonde foi impresso, às vezes o tipo da composição, no caso, esse livro dos anos 60. É muito interessante, né? A data, o depósito legal, né? Primeiro trimestre de 65, né? Então, o colofão é isso. O último exemplo que eu trouxe aqui, fora do livro, é da Monte Abraxas. Ela tem um colofão interessante que já é essa marcação da edição no, aqui no final, né, que é o Feels Like End Times, Doesn't It? Como a Mount Abraxas, ela costuma criar selos editoriais como se fossem heterônimos da própria editora, aqui esse livro, né, do Forrest Aguirre, The Shining House of Night, ela tem esse colofão aqui especial de direitos e de ano de publicação, 2021, junto com aonde foi feito, né? Na Doomed House of Abraxas. Doomed House era o nome dessa série de brochuras, né? Bom, voltando então para o nosso livro. O Torrientes, ele faz uma introdução muito boa, mas bem breve, inclusive, de cerca de 10 páginas, mais ou menos, em que ele fala dessa importância histórica do colofon, né? Quer dizer, como esse registro, esse espaço do livro, mais ou menos, destinado aos editores, ele foi marcando a história da edição, né? Das maneiras mais diferentes possíveis e, claro, havia tendências de época para época. E aí, depois dessa pequena introdução, ele parte para uma galeria, que é um grande momento, que é a marca do ofício propriamente dita, né? Essa aqui é a introdução, que é o grande momento do livro, não é? Por exemplo, com esse manuscrito, tem alguns manuscritos também, né? Esse é um manuscrito do pseudo Hieronymus in Quatuor Evangelia, é o Evangelho, né? Segundo Marcos. Então, os próprios manuscritos já tinham colofons dos copistas, né? Dos monges copistas. Isso é sensacional. Tem um almagesto, né? E por aí vai, né? Ele vai documentando praticamente todas as alterações nos livros, através justamente da estrutura do. Claro que não pode faltar, que é um Scott Press, do William Morris, através dos colofons, né? Inclusive a passagem, né, do incunábulo para o livro impresso, propriamente dito, incluindo o famoso Saltério de Mentz, né? Aqui ele, né, o colofão do Saltério de Mentz. E então ele faz uma galeria, né? Eu acho isso um recurso muito interessante porque permite ter uma, como eu fiz, né, uma visão muito ampla desse tipo de material. Vou arrumar aqui na cadeira, que muitas vezes a gente não tem dessa forma, né? Em geral, é só um momento utilitário em que o editor faz alguns agradecimentos, rapapés e fala um pouco do ofício. Quer dizer, que fonte foi usada, que papel, gramatura, essas coisas assim, que para muitos leitores nem interessa. Então, o colofon é muito mais que isso. Tem alguns que tem uma estrutura tão sensacional, esse daqui, por exemplo, né, que é uma caricatura. Ele também mostra bastante o desenvolvimento dos. Um colofão bastante simples. Esse fim. Da imprensa e da. Digamos assim, estrutura em editorial no Chile. E é muito interessante a riqueza, né? De obras, assim. Das mais diversas. Orientações e formas, e mesmo as ditaduras, quando o próprio Pinochet, que embora tenha cortado um pouco isso, ainda muita coisa sobreviveu, né? Muita coisa sobreviveu, especialmente no final do regime, né? E se manteve e frutificou. Então é interessante também a riqueza, né? Desse universo editorial independente chileno. Inclusive, é um contraste grande até. Na verdade, a percepção disso gera duas observações interessantes. A primeira delas é a fonte daquele enorme número de autores obscuros inventados pelo Roberto Bolaño no literatura nazista na América. É, seria possível, porque é tão amplo e tão diversificado a produção, o foi, né? Com editoras grandes, mas também com editoras menores ali produzindo, que autores assim teriam espaço, sem dúvida nenhuma. E a segunda observação interessante é que como contrasta, né, essa riqueza multifacetada de edições e obras com a atualidade, né? A forma como, em todos os países, inclui o Brasil, também o Chile, grandes editoras têm dominado o espaço e transformado algumas editoras grandes com uma aparência de editora independente, mas são vinculadas ali à Amazon, a grandes distribuidoras, às vezes, né? E essas editoras não dão chance para as editoras menores. Na verdade, dão, né? As editoras menores, em geral, servem para fornecer material, né, aparato para as editoras grandes copiarem e terem ali seus novos autores, suas novas obras publicadas, né? Então, esse vai ser um Biblioteca Submersa mais curto. Mas a verdade é que é necessário ver, né, a qualidade desse material e a diversidade que ele apresenta aqui de editoras, né? É também é interessante porque é uma apresentação ampla de toda uma concepção editorial muito complexa e que vai muito além daquela visão de alguns designers brasileiros, tipo Piqueira, né, que faz a introdução, a malfadada introdução do livro ideal do Morris pela Ateliê Editorial. Eu gosto muito da Ateliê Editorial e essa edição até tem diagramação, aliás, que é do Piqueira, é muito boa. Mas o estudo introdutório é muito fraco. E esse livro aqui prova a diversidade disso, né? Quer dizer, como você não pode dizer que essa editora era muito elitista, ela não tem influência. E por isso existe internet, existe máquina fotográfica, enfim, sempre existiu formas, né, de difusão desse material. Inclusive, é interessante no final que ele cita um acervo gigantesco para a fonte das imagens, coisa tipo Gallica, né, até fotografia do autor, quer dizer, ele teve acesso a muita coisa aqui e fotografou e registrou para estudar depois, né? Que o autor também é um designer, né? Então, eu acho que isso é muito importante, né? Quer dizer, como essa produção, em geral, independente, muito rica, porque é muito, muito multifacetada, ela necessita de um registro, né? Eu acho que, inclusive, esse projeto é interessante porque ele traça caminhos possíveis, né? A própria forma, né? Essa forma com uma breve introdução, breve, mas bastante densa, né? Introdução a respeito do que é o livro e do para que serve o colofon, né? E depois, né, apresentação, não tem nem título, assim. E depois, esse verdadeiro. Essa verdadeira galeria de colofons desde a aurora aí dos livros em manuscritos, né? Eu acho que isso é muito importante porque dá meio que um traço, uma rota, né? Uma coisa que o Brasil precisa muito é esse tipo de catalogação. Porque, como eu falei, um outro objetivo aqui é resgatar essas experiências chilenas, e tem várias, né? Aqui, o livro de Los Adioses, Boris Calderón, escritor pouco conhecido fora do Chile, Ediciones Copa de Sangre, Santiago 56, né? Quer dizer, tem um imenso catálogo de agradecimentos, né? E tudo mais. Inclusive, aqui tem um que fala as pessoas que trabalham, né, no livro. Tem a parte ornamental, né? Tinha até uma espécie de dire... aqui, né? E nesse aqui tem um exemplo bom disso. Tinha um monotipista, o cara que fazia as forjas, né? Fazia composição de página, chamava de compaginador, o tipógrafo, prensista, nome de estudo, encadernador, corretor de provas, né? E regente, né? Quer dizer, aí o editor era uma espécie de diretor, como de um filme, né? Aliás, essa estrutura, como é mostrada aqui, ela lembra um pouco uma estrutura cinematográfica, né? De funções específicas e tal, que às vezes eram desempenhadas pela mesma pessoa, mas em geral você tinha diferentes profissionais para cada área. E isso é brilhante, isso se perdeu muito, né? Com as grandes editoras sendo essa máquina de produção de livros sem identidade nenhuma, né? Sem esse tipo de registro que se dava sempre no colofão, né? Então, fica aqui. Eu falei, hoje vai ser um pouco mais curto, mas fica aqui essa indicação, né? Não é um livro fácil de achar, né? É um livro, como eu falei, que o nosso tradutor, né, o Fábio Aki, a tradutor e autor, ele obteve no Chile. Então, não sei se é tão fácil. Vou deixar o site da editora. Quem quiser pode entrar em contato, acho que não tem nenhum problema e não é muito caro. O livro foi publicado em 2023, né? Então, ele é bem recente, com toda a tecnologia mais atual de montagem e de digitalização do material. Então, a impressão é excelente. Como galeria, né? Como digamos assim, essa galeria, né? De retratos, né? Como essa forma de registrar como retrato, né? O colofon está excelente porque a qualidade é sensacional, né? Impressão nova. E eu acredito que não deva ser difícil de conseguir pela internet, né? Deixo o link para quem quiser ter interesse, correr atrás. E, enfim, é a nossa recomendação, nosso penúltimo, antes do 100, né? Penúltimo não, mas aquele que vem antes do 100, o 99, né? O vídeo de número 99, que é justamente sobre o quão é complexa e interessante a produção dos livros e o quão a gente precisa estar atento para não perder de vistas essa complexidade, né? Quer dizer, o livro ele não é um botão que você aperta e sai do outro lado, né? Ele tem uma estruturação de forma muito complexa, muito sofisticada e que, por longos anos, foi feita por múltiplos profissionais ali dentro da oficina editorial. Então é isso, vou ficando por aqui. Até a gente já estamos aí com uma pré-campanha, a pré-campanha dos pré-rafaelitas, né? Que vai ser nossa nova série de livros. A gente vai apresentar um novo tradutor, uma série de outros. Enfim, é uma série muito especial que eu espero que vocês apreciem, que deve sair na semana que vem. Trabalhando nas capas agora, nesse momento. E enfim, se vocês quiserem conhecer, para quando sair, vocês terem, né? Na semana que vem, então, a gente vai fazer um vídeo especial sobre os pré-rafaelitas. Então, vou ficando por aqui. Um abraço a todos e até a próxima.